aqui no Jornal da CBN é o secretário de Saúde da cidade de Santos, aqui no litoral paulista, secretário Fábio Ferraz. Bom dia para o senhor e obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos à disposição.
Bom dia. Eu
agradeço a oportunidade.
Secretário, é claro, há uma preocupação especial, principalmente com a cidade de Santos, que tem uma população de idosos muito grande. E eu gostaria de ouvir do senhor que tipo de medidas estão sendo tomadas nesse momento, visando essa população diante dos problemas em torno do coronavírus.
Olha, Milton, nós tivemos aí já no início dessa semana uma reunião que envolveu os 9 prefeitos, acompanhados evidentemente dos secretários de saúde da região metropolitana da Baixada Santista, ou seja, para que nós tenhamos decisões metropolitanas, né? Nós somos uma região bastante conurbada, né? Os municípios são muito interligados, então realmente é importante que a gente tenha essas ações em nível regional. E essas ações têm sido tomadas, decisões sendo tomadas, principalmente com essa visão metropolitana. Tivemos ações já de forma geral, a suspensão gradativa aí das unidades escolares, mesmo equipamentos públicos, realmente com as atividades também suspensas, né? Atividades culturais, esportivas, enfim, algumas ações, são 11 ações ao total elencadas de forma geral. E nós temos, é verdade, realmente uma preocupação ainda maior com o público idoso, especificamente na cidade de Santos, mais de 20% da nossa população é idosa, então nós temos alguns cuidados especiais. A principal estratégia diferenciada que nós temos é um serviço que nós já temos, inclusive, que já funciona na prefeitura, mas que agora nós teremos uma atenção direcionada ao coronavírus, que é o que a gente chama de telehelp. O que que é isso? Nós temos já 250 idosos que realmente vivem sozinhos, não tem aí um apoio familiar, enfim. E nós temos um serviço estabelecido que nós entregamos, disponibilizamos um equipamento, uma pulseira para esses idosos com um botão de helper, um botão de emergência, né? E eles têm essa possibilidade de ativar esse botão numa situação de emergência, bem como uma linha direta telefônica, junto com a empresa que presta esse serviço para nós, para atendimento clínico médico, com sugestões, evitando que esse público vá às nossas unidades de saúde e só vai, evidentemente, numa situação de fase de emergência. O que nós fizemos? Nós já conseguimos ampliar esse serviço, estamos aí já com 250 pulseiras, 250 equipamentos desses, agora já à disposição para trabalhar especificamente com coronavírus e em especial ainda com o público idoso. E também estamos adquirindo equipamentos de oxímetro, os equipamentos que são capazes de fazer a aferição respiratória, aqueles equipamentos portáteis de dedo, e as pessoas poderem fazer isso nas suas residências, e especialmente o público idoso. Na cidade de Santos e na Baixada, é um dado feliz, por enquanto, né? Nós não tivemos nenhuma confirmação de coronavírus ainda. Nós temos na cidade hoje 50 casos suspeitos, descartamos já 19 pessoas que já tiveram aí resultado do Instituto Adolfo Lutz negativo, mas temos 50 casos suspeitos. E não temos a confirmação de nenhum caso ainda na cidade e na região, mas fatalmente teremos, e nós teremos essa estratégia específica para o público idoso, dando uma atenção ainda maior para o público idoso, numa primeira olhar, justamente nesse olhar preventivo. Sem prejuízo disso também, a gente terá aí a ampliação dos leitos de UTI clínica, né? Ou seja, UTI adulto por conta dos respiratórios, né? Que serão aí a principal arma para os casos que realmente houver a necessidade de uma internação clínica.
Agora, secretário, existe uma preocupação em muitas cidades de reduzir procedimentos que podem ser adiados, procedimentos de saúde, justamente para deixar as unidades hospitalares disponíveis para atender um público que eventualmente precise de atendimento por causa do coronavírus. Existe alguma medida semelhante sendo pensada pela administração da cidade de Santos?
Sim, Cássia. São duas visões. Essa que você acaba de colocar, que realmente a gente poder ter serviços mais com a finalidade emergencial e substituição eletivo, e mesmo também um acúmulo de pessoas. Olha, por coincidência, realmente uma coincidência, nesse sábado agora nós iremos prover a inauguração de um novo ambulatório de especialidade. É um equipamento novo, um prédio novo, somente com as, digamos, multissetoriedades ambulatoriais, são 27 especialidades que nós atenderíamos nesse espaço. Evidente que a cerimônia de inauguração já foi cancelada, e a partir do dia 23, que era o programado de segunda-feira, a gente começa a atender. Mas só para dar um número e ficar bem claro para o ouvinte da CBN, a gente teria ali, segundo um agendamento normal, cerca de 70, 80 pessoas na triagem inicial, agendadas para serem atendidas. O que a gente já determinou? A gente vai trabalhar no número máximo de 30% da oferta de serviço que nós teríamos de natureza eletiva. Por quê? Porque também temos a preocupação também do acúmulo de pessoas, justamente nessas recepções, sem uma necessidade emergente. É claro que, num extremo, as unidades de pronto atendimento, os pronto-socorros, com o maior fluxo de pessoas na recepção, é quase que inegável que isso provavelmente aconteça. Mas o que for de natureza ambulatorial e que for de natureza não emergente, ou seja, que a gente consiga programar agendamento, mesmo que não seja o cenário ideal, que é claro que o ideal seria promover esses atendimentos da saúde, a gente vai adiar sim e vamos trabalhar na ordem de 30% daquilo que nós teríamos potencial de trabalhar.
Secretário, agora há pouco, inclusive, a reportagem da CBN em São Paulo ouviu uma senhora que levou o pai, com 84 anos, ao hospital, preocupada porque ele pudesse ter o coronavírus. Diz que o pai, com 84 anos, já vinha sentindo alguma dificuldade para respirar, mas que isso já acontece com uma certa frequência. Só que aí o pai começou a tossir também, tem uma tosse mais seca. Aí ela imediatamente já levou lá para o hospital para ser atendido. Qual é a recomendação que vocês estão dando para quem deve ir ao hospital ou não neste momento?
Febre alta, já uma febre mais considerável, realmente há doenças, ou enfim, aferições sintomáticas da natureza respiratória. Uma tosse consistente, uma tosse forte, uma coriza forte, uma gripe forte, volto a dizer, associado também à febre alta. A presença desses dois sintomas realmente nos induz um caso suspeito. Essas pessoas devem procurar as unidades de saúde. As pessoas que tiverem um desses sintomas não tão, digamos, significativo, uma tosse ainda não tão forte, uma tosse leve, por exemplo, não devem, em primeira ordem, procurar as unidades de saúde. No extremo, até utilizarem serviços de vigilância epidemiológica, buscar serviços, para que no extremo a gente possa até realizar uma aferição na residência da pessoa. Isso é possível que seja feito pelo menos no primeiro momento. É claro que em escala, eu volto a dizer aqui no caso específico da cidade de Santos, nós não tivemos a confirmação de nenhum caso ainda. Claro que a gente gostaria que isso continuasse, mas muito provavelmente não continuará. Mas já temos 50 casos confirmados, 50 casos suspeitos, perdão. Ou temos 50 casos suspeitos, perdão. Agora, onde eu estou querendo chegar com isso? Por enquanto, a gente ainda não está com uma demanda tão grande de casos suspeitos. Embora seja um número significativo, não é tão grande. Vai chegar um momento que não vai ser possível mais a gente ter esse tipo de leitura. Ou seja, conseguir fazer esse tipo de atendimento. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a gente já percebe que os próprios exames de confirmação ou descarte são mais direcionados às pessoas que já estão em internação hospitalar, ou seja, que já tem um quadro clínico acentuado. A tendência é que a gente faça isso no futuro. Mas, por outro lado, o melhor dos mundos seria realmente que nós conseguíssemos aferir o maior número de testes. Mas, para isso, realmente, a gente necessita ainda aí de uma definição maior e um enriquecimento do protocolo e, sobretudo, de insumos disponibilizados aí pelo Ministério em nível nacional para que a gente possa fazer essa testagem mais universal.
Secretário Fábio Ferraz, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia a todos. Só gostaria de reforçar aqui para que as pessoas tentem evitar ao máximo estarem realmente procurando as unidades de saúde sem necessidade, se você me permite o espaço. E também a possibilidade aí de a gente compartilhar essas informações, compartilhar informações necessárias da população pelos órgãos oficiais, aí validando sempre o papel da imprensa, para que as pessoas evitem as fake news, evitem estarem buscando informações em veículos que não tenham realmente um comprometimento com a informação verdadeira, como a gente tem aqui na CBN. Bom dia a todos.
Obrigado, secretário Fábio Ferraz, da cidade de Santos.
9h29.